Uma semana que vai ser mais curta em função do feriado do dia 2. Nós tivemos, então, a semana começando com o feriado e tudo passa de forma muito rápida. E terminou também nesta terça-feira, dia 3, mais uma edição do processo de votação da consulta popular, que é organizada pela Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão do Governo do Estado. E nessa edição, excepcionalmente, em função aí da pandemia do coronavírus, 100% virtual. Nós queremos saber como foi todo esse processo e o trabalho que foi desenvolvido pelo Conselho Municipal de Desenvolvimento de Lagoa Vermelha, que tem como presidente interino o Dalvan Costa. Ele está aqui em nosso programa para fazer uma avaliação e nos trazer números aí dessa consulta popular. Bom dia, Dalvan.
Bom dia, Flávio. Bom dia, ouvintes da tua rádio Cacique. Então, estamos aí para trazer alguns números de como foi essa votação. Teve uma adesão um pouco baixa, né, Flávio? Depois a gente passa os números, mas acreditamos que devido também a ser 100% online, acabou dificultando um pouco a votação esse ano.
Esse processo que foi esse ano atípico, na tua opinião, justifica a baixa adesão?
Acredito que sim, Flávio. Os outros anos tinham um número maior de votantes. Esse ano, no município, a gente teve 400 pessoas que votaram no último resultado parcial que teve, ainda não saiu o resultado oficial. Então, foram 2% dos eleitores do município. A gente atrela isso à questão realmente de ser 100% virtual. Outros anos a gente tinha pessoas na rua convidando o pessoal a votar. E também, geralmente, pelo que a gente viu nos outros anos, são pessoas mais idosas que votam sempre na consulta popular. O pessoal mais jovem não adere tanto a essa campanha. Então, talvez até pela dificuldade, algum acesso, de repente, na questão virtual, tenha dificultado essa votação.
E esse percentual é suficiente para garantir recursos para a Lagoa Vermelha e em relação àqueles que votaram aqui, comparados com de outros municípios, como é que foi?
Esse percentual ele dá exato, Flávio. Então,
é o mínimo?
É o mínimo. O mínimo seria 2% de votantes no município, pelo número de eleitores. Nós temos 19.800 eleitores, então teve 400 votos, dá 2,02%. Então dá para se dizer que nós atingimos no limite. Até na segunda-feira, quando saiu uma parcial de manhã, nós estávamos apreensivos, porque ainda não havia atingido esse percentual. Mas, na pior das hipóteses, conseguimos atingir e virar, então, um recurso para o município.
Os outros municípios tiveram votação baixa também?
Também, Flávio. No geral, algum município que outro ali, que foi Maximiliano de Almeida, que se destacou um pouco mais, teve em torno de 15% de votos, só que é um município menor. Então, também tem um número de eleitores bem menor comparado à Lagoa Vermelha. Se comparar em números gerais, todos os municípios tiveram uma votação bem abaixo.
E a partir desses votos é que vão ser definidas as prioridades. Já se tem uma ideia de quais prioridades foram mais votadas pela população, Nova?
Por enquanto ainda não. Não recebemos essa informação, Flávio. Estamos na expectativa que hoje já saia qual foi a demanda mais votada, mas durante a votação eles só passam para nós mesmo o número de votantes no município e não por demanda. Então a gente ainda está no aguardo dessa informação de qual a demanda que foi mais votada e assim até para a gente já começar a pensar em estratégias, como que vai ser utilizado esse recurso.
Você salientava na última entrevista que realizamos que desde o ano passado a consulta tem sido regionalizada com prioridades que atendam não só os interesses do município, mas das regiões, né? Assim, nós tínhamos algumas prioridades que, não importa quais fossem eleitas, vão atender não só especificamente o município, mas toda uma região.
Exatamente, Flávio. Então, o recurso ele é rateado entre todos os municípios. A gente, como prefeitura e como UDES, a gente estava pedindo o pessoal votar na demanda número 5, que seria um recurso que viria para ser utilizado no Centro de Treinamentos de Produtores Rurais, que abrange regional também, então todos os municípios da região também seriam beneficiados, mas esse recurso viria inteiro para a Lagoa Vermelha e poderia ser aproveitado com a força maior, né, Flávio? Que como o valor são R$342 mil, ele sendo rateado em todos os municípios, dará em torno de R$19 mil. Então acaba sendo um recurso bem limitado.
Muito pouco, né?
Exatamente. Então ele acaba se limitando um pouco.
Dentro daquilo que vocês têm de informações, Dalvan, por que o governo reduziu tanto o repasse para a consulta popular?
Olha, esse ano é um ano atípico, Flávio, devido às questões da pandemia. Então o governo teve que reestruturar todo o orçamento nesse sentido. E aí, então, a gente acredita que devido a isso acabou tendo que reduzir. Até porque é uma doença que está incerta, né? Não se tem ainda uma vacina, não se tem como precisar quando que vai acabar. Então acaba também limitando os recursos, não só do governo, como do município, no geral também, né, Flávio?
Perfeitamente. Dalvan, agora, depois do processo de votação, quais são os próximos passos, então, para que esse recurso possa ser utilizado, caso nós tenhamos, né, uma votação expressiva aí dentro da região?
Então, saindo o resultado, Flávio, a gente já inicia o plano de trabalho. Então, no momento que tiver a demanda que será utilizado esse recurso, os municípios têm que fazer um plano de trabalho para encaminhar para o governo, e aí sim, posteriormente, esse plano é aprovado, e aí começa a ser destinado, a partir do ano que vem, esse recurso para os municípios executarem o que está no plano de trabalho.
Qual a chance de Lagoa Vermelha ter sido também apoiada por outros municípios na sua demanda dentro desse aspecto?
Temos uma boa chance, Flávio. Durante as assembleias que foram realizadas, a questão da demanda do centro de treinamento regional teve bastante votos a favor para ela entrar na cédula de votação. Então, a gente também, conversando, os municípios tinham essa ciência de ajudar também, porque beneficia todos os municípios, produtores, que podem fazer cursos. Então, a gente tem uma boa expectativa que essa demanda pode ter sido uma das mais votadas.
Perfeito. E hoje, qual é a principal necessidade desse centro? Em que deveria ser aplicado esse recurso?
Olha, no centro a gente ainda está, como a gente está estruturando eles, foi feita agora também uma agroindústria de carnes lá, então nós vamos ter que fazer um levantamento, não está definido ainda no que se utilizaria esse recurso, mas ainda tem algumas partes didáticas que a gente tem que adaptar algumas coisas para implantar nova também. E aí, no momento que tiver essa votação definida, sendo o centro, a gente vai definir um ponto mais importante para atacar e ajudar no crescimento do centro.
Perfeitamente. E nesse caso, é o próprio conselho que é responsável pela elaboração desse projeto de execução, de aplicação dos recursos? É o município quem fica encarregado, né, agora de fazer esse estudo?
O município aí, Flávio. Então, sendo aprovado, conforme for a demanda aprovada, se for do centro regional, isso vai para a Secretaria da Agricultura fazer o estudo, ver as necessidades e elaborar o plano de trabalho. Então, acaba indo para o município, fica responsável pela elaboração, tanto do plano de trabalho como a execução, depois também das demandas, da demanda votada.
Qual é a expectativa para o prazo de a apresentação oficial dos resultados, os dados, Dalvan?
Olha, estamos no aguardo para hoje já, Flávio. Então, a gente até ontem já tinha essa expectativa que já se tivesse o resultado oficial, mas também, devido às questões do coronavírus, o pessoal do Estado também está trabalhando com redução de pessoal. Então, como é no Rio Grande do Sul inteiro, essa votação acaba atrasando um pouco essa apuração. Mas a gente está na expectativa que hoje já se tenha um resultado oficial, até final dessa semana, no máximo, já se tenha qual a demanda mais votada e já para começar a definir também as prioridades.
Perfeitamente. Então, essa é a atividade principal hoje do Conselho Municipal de Desenvolvimento.
Isso, exatamente.
E depois dessa ação aí, o que se prevê?
Olha, a gente está, agora, final do ano, a gente vai sentando, tem as prestações de contas, vai fazer reuniões para se definir para o ano que vem aí, mas o principal foco nesse momento será em cima da consulta popular, saindo o resultado, já começar a montar a estratégia para o ano que vem possa se fazer essa execução do que sair na consulta, né?
Já deve estar esse projeto pronto esse ano ainda?
Olha, acredito que não. Provavelmente esse projeto se inicia esse ano, mas ano que vem, ele início do ano, aí a gente já tem que apresentar também para o Estado, né? Mas início do ano já estará definido o que será realmente utilizado.
Tá certo. Alguma outra informação que você gostaria de transmitir, Dalvan?
Lembrando também, Flávio, aproveitando o espaço, que a Secretaria de Agricultura, eu como funcionário da Secretaria também, nós estamos com os pedidos de alevinos em aberto novamente. Então, esses pedidos vão até o dia 1º de dezembro, com a entrega no dia 8 de dezembro. Quem tiver interesse em fazer, produtores, pessoas da cidade também, podem se dirigir tanto na Secretaria de Agricultura como na Emater e realizar seu pedido.
O valor dos alevinos vai ser quanto?
Está numa média de 39 centavos a unidade, Flávio. Depende da espécie. Algumas espécies são um pouco mais caras, algumas são um pouco mais baratas.
E entre as espécies disponíveis, o que você destacaria, Dalvan?
Temos as carpas, todas as espécies, carpa capim, carpa ungra, carpa espelhada, jundiá, lambari, tilápia, trairão também temos. Então, que são as mais comuns na região, que é o que o pessoal mais solicita. E tem alguns outros, tem dourado, tem grumatã, tem algumas outras espécies um pouco diferentes também, mas que estão disponíveis.
E todas elas são adaptadas à nossa região, açudes, rios, aí não tem nenhum problema?
Alguns, como o dourado, o grumatã, eles já são uns peixes que é um pouco mais difícil a adaptação deles. Mas se o pessoal tiver um açude com um pouco maior profundidade, também não tem problemas.
Aí ele pode ser criado ali também.
Isso, exatamente. Que a dificuldade desses é um pouco maior na época de frio, Flávio. Então, precisa um açude um pouco mais profundo para que nas épocas de mais frio eles possam ficar na parte mais baixa, né?
Aí ele não morre, né?
Isso, exatamente.
E o pagamento, como é que é feito desses alevinos? É já na hora do pedido? É quando recebe? Como é que faz?
O pagamento ele funciona da seguinte forma. A pessoa se dirige até a secretaria, realiza seu pedido. Nós passamos um número de uma conta bancária do Banco do Brasil, que já é direto da piscicultura. E aí a pessoa vai lá, faz um depósito bancário e traz o comprovante para nós, para a gente enviar para eles. Então, na verdade, na nossa parte, a gente faz um meio campo para facilitar para o pessoal que quer adquirir seus alevinos. Então, o pagamento, tudo já entra direto para a piscicultura.
Perfeitamente. Então, Dalvan, muito obrigado pela presença aqui, um bom trabalho para vocês.
Eu que agradeço a oportunidade, um bom trabalho, um bom dia para todos.
Dalvan Costa, que é o presidente interino do Conselho Municipal de Desenvolvimento, Comudes de Lagoa Vermelha, e também funcionário da Secretaria da Agricultura, falando sobre a consulta popular e, da mesma forma, sobre essa possibilidade para os agricultores que querem criar peixes, né, para fazerem as suas encomendas aí até o início do mês que vem. São 9h33.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.
Atenção, além dos produtos já conhecidos para a higiene e limpeza do seu lar, a Exalta Distribuidora também dispõe de produtos para a sua empresa como embalagens, papel toalha, papel higiênico, produtos de higiene e limpeza, materiais para escritório, entre outros. A Exalta protege você seguindo todas as determinações de prevenção, contando também com o serviço de teleentrega para sua maior comodidade e segurança. Exalta, aqui você compra mais por muito menos. Fone Watch 549